Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 45. A carta anônima era obra de Leonilha. Esta só se decidira a lançar mão de semente meio de vingança depois de bem convencida da inutilidade dos esforços empregados por ela para surpreender de novo a mulher de Teobaldo em outra entrevista com Aguiar. Como toda infeliz que em tempo não se abrigou a uma afeição legítima e duradoura, a cortesã sentia sua má vontade contra os com os homens azedar-se à proporção que seus encantos desapareciam. Ela estava na dolorosa transição dos 40 anos, época em que toda mulher só pode ser sublime ou ridícula. Sublime se a fizeram casta e principalmente se a natureza lhe permitiu ser mãe, e ridícula se a desgraçada perdeu a flor da sua mocidade ao flerte de orgias e ao grosseiro embate da prostituição. Ah! Não se pode esperar de uma criatura nestas últimas circunstâncias, senão o ódio contra tudo e contra todos. Durante a vida inteira deram-se de corpo e alma ao prazer, e desde que este lhes volta as costas, sentem-se totalmente desamparadas. E nem ao menos resta-lhes a consolação de desabafar o muito que sofrem, porque, amarradas aos próprios destroços, precisam esconder com o mesmo cuidado tanto os sintomas da velhice como as manifestações da desgraça. Não se animam a rir por medo de mostrar os dentes que já lhes faltam. Não se animam a chorar receosas de que as lágrimas lhes despintem os olhos. Leonia, porém, ainda não estava de todo abandonada. Sentia ainda atrás de si o tossir decrépito de seus velhos amantes e ouvia-lhes o som dos passos tropimegos e mal seguros. Ao seu lado só ficaram aqueles que, já idosos, ainda pilharam moça e formosa. Só esses não desertaram, que lhe faltavam as forças para isso, e outrossim não lhotavam os estragos do tempo e os sucos da velhice, porque a vista lhes fora altando a eles a proporção que a ela fora falpotando a beleza. Mas há, justamente quando esta vai fugindo, é que a mulher mais a exige nos seus amantes, a moça bonita e cheia de vida. Pouco importa que o homem a quem se dá já seja tão novo e tão lindo como ela, para o seu completo deleite chegam-lhe os próprios encantos, e vaidosa, contenta-se com ser admirada e não precisa admirar ninguém. Só as feias ou as que já perderam as frescuras da mocidade interessam os encantos do homem a quem se dão. Querem que ele aquilo que já lhes falta a ela. Chegada a certa idade, trocam-se os papéis. Por isso que os velhos morrem de amor pelas mocinzias, matronas as tanto apetecem aos magros estudantes de preparatório. A Leonilha, por conseguinte, já não bastava a voceto de seus amantes mais velhos do que ela, com um profundo desgosto que acompanhava os passos de Teobaldo, vendo-o luzir por toda a parte, belo, sempre desejado, resplandecendo em meio de dois oceanos, um de inveja e outro de amor. A desgraçada não podia habituar-se à ideia de que ele, ingrato, pouco mais moço do que ela, estadeasse agora no apogeu da força e da fortuna, sem se lembrar ao menos da existência de uma pobre mulher, que o amara tão apaixonadamente. E por isso tratou de remeter-lhe uma nova carta anônima, e logo depois outra e mais outra, certa de que com elas havia-lhe amargurar a existência. Com efeito, aquelas cartas anônimas, lançadas da sombra, traziam Teobaldo ultimamente bastante apoquentado e aborrecido, tanto mais que ele não podia fichar a sua desconfiança contra nenhum dos seus dois amigos. Ora sondava a mulher a sondar Gaiar, ora o coruja, e o resultado de suas observações eram sempre as mesmas sombras e as mesmas incertezas. André, todavia, estava bem longe de desconfiar que era alvo de tais suspeitas, a sua existência agora mais que nunca trabalhosa e cheia de responsabilidades, gastava-se em esforços de todo gênero. 8 meses haviam de ocorrido depois do seu compromisso com o banco e, segundo os seus planos, a primeira entrada de dinheiro seria feita no dia convencionado. Não perdera um instante e não distraiu um vintém das suas economias. Todas as aspirações necessárias para chegar aos seus fins, ele as afrontara heroicamente, e Dona Margarida e mais a filha, aguardando em sufrego silêncio o termo dessa campanha, contavam as horas e os segundos, apenas as reanimadas, de quando em quando, pelas palavras do professor, que parecia cada vez mais seguro do cumprimento da sua promessa. Agora um novo tipo frequentava a casa de Dona Margarida. Era o Costa, um alferes de polícia, conhecido pela alcunha de Picunha. Homenzito esperto, despejado de maneiras e muito metido a taralhão com todo o mundo. Tinha o nariz comprido, laminoso e de papagaio, os olhos fundos. o queixo muito metido para dentro, com uma boquinha de coelho. Quando soltava uma das suas escandalosas gargalhadas, viam-se-lhe as presas, solitárias como as presas de um cão, porque ele já não possuía os dentes da frente. Era imberbe e macilento, o pescoço fino, as mãos nodosas e feias, todo ele raquítico e pobre de sangue, a jogar com o corpo da direita pata à esquerda, principalmente quando aparecia depois do jantar, com a farda desabotoada sobre o estômago, o boboné à nuca, uma ponta de cigarro presa ao canto dos lábios e uma chibata na mão, a fustigar com ela de vez em quando o brim engomado das suas calças brancas. Dona Margarida o suportava por simples conveniência. O alferes era seu freguês de roupa e gostava de aparecer-lhe à tarde para cavavar a janela, um cotovelo sobre o peitoril, as pernas cruzadas, a cuspilhar consecutivamente pedacinhos de fumo que ele mascava do cigarro. O que ela não podia lhe perdoar era o costume de bebida. O alferes em dias de folga metia-se no gole e escandalizava a rua inteira. É todo o seu mal, dizia a velha. Tirando daí, não há melhor criatura. Ele gostava de brincar com todos, não tinha graça, mas estava sempre disposto a rir. O casamento de André era assunto obrigado das suas pilhérias, quando queria mexer com Inés. Ele, a modos que não tem lá essas pressas de casar. Chacoteava a respeito do coruja, apresentando na sua boca de roedor as duas presas isoladas. Mas quando a velha tomava a defesa do futuro genro, o picuinha fazia-se sério e elogiava-o. Bom, resmungava. Não é dos mais sincáricos, mas muito sisudo e dizem que sabe por uma academia. A velha entrava então a falar sobre o colégio, sobre os altos compromissos de André e no casamento da filha, o qual seria efetuado, impreterivelmente, daí a 4 meses. E eu cá estou para entrar no bródio, exclamava o alferes, chibateando as calças. Quero só ver como aquele tipo se sai nesse dia. Consta-me que vai ser coisa de arromba. Ali pela vizinhança da velha com efeito já se boquejava a propósito do casório e diziam até que o noivo estava muito bem e que o seu colégio era o melhor do Rio de Janeiro. Ah, mas também apertado como ele só, afirmava uma amiga de Inés, muito cheirona da vida alheia. Aquilo é criaturinha que traz por conta os cordões do bolso. Não há meio de lhe apanhar uma adjeca e depois, que cara de homem credo, parece que está sempre arreliado. O coruja em verdade. Tornava-se cada vez mais esquisitório e mais farroupilha. Não havia meio brigá-lo a comprar um fato novo e a resignada Inés, posto não desse demonstrações, tinha já certo vexame quando o via surgir no canto da rua, com a grande cabeça enterrada nos ombros, a jogar o corpo no seu pesado andar de urso. Em casa de Teobaldo, os criados os olhavam por cima do ombro e o Aguiar chegava muita vez a virar-lhe o rosto. Dantes o primo de Branca ainda procurava disfarçar a sua repugnância pelo professor, mas agora nem se dava ao trabalho de fazer isso. Sempre que a dona da casa lhe falava nele, não perdia a ocasião para ridicularizá-lo. Em geral, o pretexto destas zombarias era a famosa história do Brasil. Branca procurava defender o trabalho do coruja, chegando até a impacientar-se com aquela grosseira perseguição do primo.